Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo. Bem-vindos a mais um Encontro Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming da www.radionacional.com.ar, onde devem procurar o link da RAI. Lembrem também que podem nos acompanhar no síncrono utilizando o celular, procurando o app da Rádio Nacional Argentina ou o da própria RAI Argentina ao Mundo. Também, é claro, procurando a gente dentro da Rádio Garden. E também podem utilizar a onda curta, porque somos retransmitidos na íntegra pela emissora amiga WRMI nas suas diferentes frequências, dias e horários. Relatórios de recepção sempre são confirmados com versão eletrônica de cartão QSL. Para tanto, esses informes devem ser encaminhados para qslrai@gmail.com. E lembrem que o programa das terças e sextas-feiras traz o programete especial dedicado ao público deixista, o programete preparado pelo especialista Arnaldo Slain. Hoje, de fato, é dia de dx.com.ar, também de questões vinculadas com a vida e a saúde. E também uma lembrança para uma das grandes intérpretes de música romântica, da canção romântica latino-americana, que é Estela Raval, nascida aqui na Argentina, e de quem aproveitaremos para lembrar aspectos da sua vida e também, é claro, escutar algumas das suas músicas. E, é claro, o nosso programa de hoje traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume. Nos acompanha na operação técnica Glória Sarmiento e passamos com ela para as informações. O presidente da Argentina, Javier Milei, inicia a viagem oficial para a Europa e Israel. O mandatário partiu ontem de Buenos Aires rumo a Roma, onde se reunirá hoje com a primeira-ministra Giorgia Meloni. Amanhã, sábado, ele tem agendado um encontro com o Papa Leão XIV no Vaticano, na que será a primeira audiência que o Papa concede a um chefe de Estado latino-americano. A turnê continuará em Madrid, onde Milei fará uma palestra em um fórum antes de chegar a Nice, na França, onde se encontrará com o seu homólogo local, Emmanuel Macron. Na cidade francesa, o presidente argentino participará da terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos. Já a seguinte escala da turnê do presidente argentino será Israel, onde se reunirá com o seu homólogo Isaac Herzog e com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Milei visitará o Muro das Lamentações em Jerusalém e também encontrará familiares dos sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023. Além disso, o presidente argentino receberá um prêmio e fará um discurso no Knesset, o parlamento israelense. E se espera também que, junto com Netanyahu, ele anuncie a inauguração de uma conexão aérea direta entre Buenos Aires e Tel Aviv. Argentina será a economia que mais crescerá na América Latina em 2025. É o que revela um relatório da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, publicado esta semana. Segundo a entidade, a Argentina registrará uma expansão de 5,2% este ano e de 4,3% em 2026. Esses índices, em nível mundial, só são superados pela Índia. O estudo da OCDE também projeta que o nosso país continuará tendo a maior inflação da região, 36,6% este ano e 14,9% no próximo. Em Paris, o presidente do Brasil diz que quer fechar acordo Mercosul-União Europeia este ano. A França é um dos principais impasses para andamento do acordo.
Prestes a assumir a presidência temporária do Mercosul, o presidente Lula disse ao presidente da França, Emmanuel Macron, que quer fechar acordo entre o bloco e a União Europeia ainda este ano.
Eu assumirei a presidência do Mercosul no próximo dia 6. E ao assumir a presidência, o mandato é de 6 meses, eu quero lhe comunicar que não deixarei a presidência do Mercosul sem concluir o acordo com a União Europeia. Portanto, meu caro, abre o seu coração para a possibilidade de fazer esse acordo com o nosso querido Mercosul.
A declaração foi nesta quinta-feira em Paris, depois que Lula foi recebido por Macron em uma cerimônia oficial de boas-vindas, acompanhada de uma reunião ampliada entre os dois. A França é um dos principais impasses para que a União Europeia feche o acordo comercial com o Mercosul, por uma preocupação com a questão ambiental envolvendo os países da América do Sul. Ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron, Lula argumentou:
se a gente quiser entrar nos mercados europeus, no mercado americano e no mercado outros, a gente tem que ter responsabilidade. Uma coisa é produzir internamente, outra coisa é produzir para fora. E mesmo internamente, eu duvido que haja vigília mais importante do que a nossa na questão sanitária. E se precisar, eu venho conversar com os agricultores franceses. Se os agricultores brasileiros e franceses conhecerem o que, que a gente pode vender, o que, que a gente pode comprar, não há por que negar o acordo.
Agricultores franceses temem uma concorrência desleal em caso de acordo entre a União Europeia e o Mercosul, já que o Brasil tem grandes produtores de alimentos e grãos. Os europeus ainda alegam que aqui no Brasil a produção agrícola não tem que cumprir as mesmas exigências ambientais e sanitárias. O presidente Lula também voltou a defender, dizendo ser inadiável, a reforma no Conselho de Segurança da ONU.
As guerras da Ucrânia em Gaza, a situação no Haiti e tantas outras crises esquecidas demonstram que a reforma do Conselho de Segurança da ONU é inadiável. A ONU de hoje não pode ser a ONU de 45. A ONU de hoje tem que ter o continente africano participando, o continente sul-americano participando, latino-americano. A mesma ONU que teve autoridade para criar o Estado de Israel tem que ter autoridade para preservar a área demarcada em 1967.
Ainda nesse contexto de guerra, Lula voltou a chamar de genocídio os ataques de Israel contra o povo palestino na faixa de Gaza.
Reconhecer o Estado palestino é um dever moral e uma exigência política de todos os governantes do mundo. O que está acontecendo em Gaza não é uma guerra, é um genocídio de um exército altamente preparado contra mulheres e crianças. A gente não pode permitir o discurso do presidente de Israel, que diz todo dia que quer ocupar a faixa de Gaza, quando na verdade aquilo é um território que um povo conquistou depois de muito sacrifício.
Durante a declaração à imprensa, Lula disse ter assinado com Macron mais de 20 instrumentos como reflexo, segundo ele, da diversidade e da densidade da relação entre Brasil e França. Um deles foi a cooperação em matéria de hidrogênio de baixo carbono e de descarbonização do setor marítimo. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
E vamos ao Brasil, onde, pelo caso do assassinato de Dom e Bruno, Rubens Villar é indiciado como mandante do crime pelo Ministério Público Fiscal. Dom e Bruno, lembremos, foram assassinados no Vale do Javari há 3 anos.
Após 3 anos do duplo assassinato do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, o Ministério Público Federal apresentou nesta quinta-feira denúncia contra Rubens Dário Villar, conhecido como Colômbia. Ele foi indiciado como mandante do crime. Villar teria arquitetado a morte de Dom e Bruno por contrariarem os interesses de pesca ilegal na região. Para o MP, o crime ocorreu de forma cruel, sem chances de defesa, por motivo torpe, desprezível e com perversidade. Rubens Villar ainda é suspeito de atuar no tráfico de drogas e de chefiar uma quadrilha atuante na terra indígena do Vale do Javari, que está localizada na fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. O denunciado, que nasceu no Peru, já havia sido indiciado pela Polícia Federal como mandante do crime e estava preso preventivamente no Brasil. Colômbia é o nono denunciado pelo Ministério Público pelo assassinato de Dom e Bruno. Amarildo Oliveira e Jefferson Lima vão a júri popular pelo duplo assassinato. A justiça acabou não aceitando a denúncia contra o irmão de Amarildo, Ozenei Oliveira, alegando falta de provas de sua participação. Ele teria ajudado na fuga da dupla. O MPF recorre da decisão. Ainda não há previsão para julgamento de Amarildo e Jefferson, que estão presos. Outros 5 homens foram denunciados por participação na ocultação dos corpos. Bruno Pereira e Dom Filipes foram mortos a tiros quando visitavam ribeirinhos próximos à terra indígena do Vale do Javari. Bruno, que tinha 41 anos, estava licenciado do cargo de indigenista da FUNAI. Na época, ele atuava como consultor, criando uma rede de segurança dos indígenas do Javari. O jornalista Dom Filipes, com 57 anos, escreveu um livro sobre a luta pela preservação da Amazônia quando foi morto. A publicação Como Salvar a Amazônia foi lançada na semana passada e foi terminada por amigos do inglês. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
E vamos agora ao México, que terá a Suprema Corte alinhada ao governo e possível presidente indígena. O México terá uma Suprema Corte alinhada à esquerda que governa o país com uma indígena como possível presidente do tribunal. Os primeiros resultados foram anunciados pelo Instituto Nacional de Eleições, que vai divulgar gradualmente, até dia 10 de junho, os demais eleitos para cargos que vão desde os ministros da Suprema Corte até juízes de primeira instância.
O México terá uma Suprema Corte alinhada ao governo. Após uma contagem conduzida pelo tribunal, foi confirmado que a eleição judicial de domingo teve 5 homens e 4 mulheres eleitos para a mais alta corte do país. Os vitoriosos tiveram suas candidaturas propostas pelo governo e pelo Congresso. O Partido Morena, da presidente Cláudia Sheinbaum, também controla o legislativo e a maioria dos governos estaduais do México, que conta com quase 130 milhões de habitantes. Entre os escolhidos estão 3 magistradas que apoiaram na Suprema Corte várias iniciativas do ex-presidente Andrés Manuel López Obrador e da presidente Cláudia Sheinbaum, incluindo a reforma constitucional que estabeleceu a eleição de juízes. São elas Lênia Batres, Yasmin Esquivel e Loreto Ortiz. Em 2022, Esquivel enfrentou acusações por suposto plágio em sua tese de graduação. A grande surpresa foi o indígena Hugo Aguilar, que obteve a mais alta votação e se perfila como presidente da corte. Ele trabalhou no governo de López Obrador e foi assessor jurídico do Exército Zapatista de Libertação Nacional durante negociações com o governo, depois que a guerrilha se levantou em armas em 1994. A reforma constitucional que permitiu a eleição é inédita no mundo, pois converteu o México no único país que pode escolher todos os seus juízes. O governo a impulsionou como remédio para uma impunidade de mais de 90%, mas críticos apontam a consolidação de um regime totalitário. Nas eleições participaram entre 12 e 13% do eleitorado para eleger 2.680 funcionários, desde os ministros da Suprema Corte até juízes de primeira instância. O Instituto Nacional de Eleições vai anunciar gradualmente os demais resultados até 10 de junho.
No Equador, o Congresso aprovou projeto que permite o retorno de bases militares estrangeiras. O Congresso equatoriano aprovou um projeto para reformar a Constituição e permitir novamente a instalação de bases militares estrangeiras no país. A iniciativa foi proposta pelo presidente Daniel Noboa como parte do seu plano de combate ao crime organizado e ao narcotráfico. O projeto recebeu 82 votos a favor, 60 contra e 6 abstenções. Agora ele deverá ser ratificado em referendo a ser realizado nos próximos 45 dias. Segundo o presidente Noboa, o Equador precisa de ajuda internacional para enfrentar os grupos criminosos. Em 2009, o então presidente, Rafael Correa, ordenou a saída das tropas americanas do país após não renovar um acordo com Washington sobre combate às drogas.
El Congreso de Ecuador aprobó el martes una reforma constitucional para permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en el país. El reelegido presidente Daniel Noboa propuso en octubre el cambio de la Carta Magna para levantar la prohibición que existía al respecto, con el objetivo declarado de fortalecer su guerra contra el narcotráfico. 82 de los 151 miembros de la Asamblea Nacional unicameral y de mayoría oficialista aprobaron la iniciativa que deberá ser avalada ahora en referéndum. Noboa cuenta con un plazo de 45 días, tal y como establece la actual Constitución, para convocar el referéndum. El correísmo se opuso a la iniciativa del mandatario. El exgobernante socialista Rafael Correa, que impulsó esa prohibición, también dio por terminado un acuerdo que permitió a Estados Unidos el uso durante una década de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en el puerto pesquero de Manta, al suroeste del país, para operaciones militares antidrogas hasta 2009. De acuerdo con el legislativo, la reforma constitucional busca fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Noboa afirmó en una gira en el exterior en mayo que Israel quiere ayudar a Ecuador con inteligencia para aplicar en la lucha contra el narcotráfico. El mandatario declaró el año pasado a Ecuador en conflicto armado interno, lo que le permite mantener a las Fuerzas Armadas en las calles.
E o Chile adere ao embargo de armas contra Israel em protesto pela situação em Gaza. O presidente do país andino, Gabriel Boric, anunciou nas redes sociais que o Chile se junta ao embargo de armas contra Israel. Segundo explicou, o seu governo adota a medida em resposta ao que ele classificou como violações sistemáticas do direito internacional nos territórios palestinos. Santiago já havia reduzido os vínculos diplomáticos com Israel nas últimas semanas pelo mesmo motivo. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Chile, Gaza vive uma gravíssima crise humanitária. Sobre o assunto também se pronunciou o presidente brasileiro Lula da Silva.
Em uma entrevista coletiva nesta terça-feira, o presidente Lula voltou a condenar os ataques de Israel à faixa de Gaza.
O que está acontecendo em Gaza não é uma guerra, é um exército matando mulheres e crianças. É exatamente por conta do que o povo judeu sofreu na sua história que o governo de Israel deveria ter bom senso e humanismo no trato com o povo palestino.
As declarações foram feitas pouco antes da viagem à França. O conflito em Gaza estará na pauta das discussões com o presidente francês Emmanuel Macron. Lula será recebido na França a partir de quinta. Além da situação em Gaza, a guerra na Ucrânia também será discutida entre os dois líderes. O Brasil ocupa atualmente a presidência do grupo BRICS de países emergentes e a França espera que o país mobilize sua força diplomática nos casos da Ucrânia e de Gaza. A França conta também com a mobilização do Brasil para influenciar o resultado da conferência que organiza com a Arábia Saudita na ONU este mês, que busca promover uma solução política para o conflito israelense-palestino.
Em Dia Mundial do Ambiente, Guterres pede tratado ambicioso contra plásticos. Metade das mais de 400 milhões de toneladas de plástico produzidas anualmente pelo globo é projetada para ser usada apenas uma vez. Desse total, menos de 10% são recicladas. O secretário-geral das Nações Unidas divulgou ontem uma mensagem de vídeo pedindo ação rápida.
Esse 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente e esse ano a data foca no combate à poluição dos plásticos. Em mensagem de vídeo, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que a conta está sendo paga pelos ecossistemas e que o mundo precisa de um tratado contra o plástico mais ousado.
Plastic pollution is choking our planet, harming ecosystems, well-being and the climate.
Segundo Guterres, a poluição dos plásticos sufoca o planeta, prejudica os ecossistemas, o bem-estar e o clima. Resíduos plásticos também entopem rios, poluem oceanos e colocam a vida selvagem em perigo. Metade das mais de 400 milhões de toneladas de plástico produzidas anualmente pelo globo é projetada para ser usada apenas uma vez. Os microplásticos são partículas minúsculas de plástico de até 5 milímetros de diâmetro que chegam aos alimentos, à água e ao ar. Cada pessoa consome, em média, mais de 50 mil partículas de plástico por ano. Se for levada em conta a inalação, esse número é ainda maior. Para o secretário-geral da ONU, trata-se de uma urgência global. Guterres afirma que é preciso ir mais longe e mais depressa com políticas de redução de plástico, de uso único e de melhorias da gestão de resíduos.
Two months, countries will come together to hammer out a new global treaty to end plastic pollution.
O líder das Nações Unidas lembrou que dentro de 2 meses, os países vão se reunir para elaborar um novo tratado global para acabar com a poluição plástica e, para ele, é preciso um acordo ambicioso, fiável e justo. Uma das prioridades, segundo o secretário-geral, é de que o tratado abranja o ciclo de vida do plástico e responda às necessidades das comunidades. Esse ano, o Dia Mundial do Meio Ambiente se une à campanha Beat Plastic Pollution, Combata a Poluição Plástica, liderada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
E falando já em esportes, em eliminatórias da Copa do Mundo 2026, a Argentina venceu o Chile com um belo gol e garante assim o seu primeiro lugar das eliminatórias. Apesar de classificada, a Argentina resolveu jogar bola no primeiro tempo e venceu o Chile por 1-0 em Santiago ontem, quinta-feira. Julián Álvarez, com uma cavadinha, marcou o único e belo gol do jogo. Como resultado, o time de Lionel Scaloni garantiu antecipadamente a primeira colocação das eliminatórias sul-americanas. Os chilenos, na lanterna, estão cada vez mais longe da Copa.
Sale Valerdi, la juega para el Madita, la tiene de frente al arco, le pica Álvarez, vino para Álvarez, pelota de gol, pelota de gol, pelota de gol. Álvarez, gol. Argentino, llegó la araña de las arañas de gol. Lo puso a correr Almada, Almadita, el alma al gol para Álvarez, enfrentó al arquero habilitado, lo soltó en la noche, a mitad de camino Cortés, lo Cortés no quita lo valiente de gol que tiene Álvarez, Argentina lo gana, en Chile le sacamos roja a la roja, afuera.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao DX.com.ar, o programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo DXista preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Slain. Começamos o habitual canto de sugestões de escuta, lembrando que é bom ter papel e lápis à mão para poder anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. Antes, mesmo assim, também lembremos que as frequências que citamos aqui são sempre em kHz e os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. A emissora Argelina Ifriqiya FM foi escutada na frequência de 13.640 kHz às 0h15min via o transmissor localizado em Bechar, na Argélia, com anúncios em francês e também em árabe. Outras possibilidades de escutar essa emissora africana, a Ifrica FM, são as seguintes. Pelos 13.640, Ifrica FM transmite de Bechar e pode ser sintonizada com o serviço em árabe ao redor das 20 horas 45 minutos. Enquanto na frequência de 13.855, ela pode ser sintonizada com o serviço para o oeste do continente africano. Neste caso, do centro transmissor localizado em Urgla, sempre Argélia, também em idioma árabe e ao redor das 20 horas 55 minutos UTC. Por outra parte, uma muito boa captação, pelo menos interessante, foi feita pelo deixista Paul Walker, da Alaska. Se trata da pouco usual escuta da Rádio Guiné, também conhecida em francês como Rádio Guiné, transmitindo de Conakry. Foi reportada em idioma francês como aceitável sinal e encerramento abrupto da sua transmissão às 6 horas 55 minutos UTC. Em princípio, poderíamos afirmar que se trataria do retorno ao ar desta emissora. E bom é lembrar que Guiné, oficialmente a República da Guiné, em francês, República da Guiné, frequentemente é chamada Guiné-Conakry, para diferenciar ela de outros dois países africanos, o seu vizinho Guiné-Bissau e Guiné Equatorial. A República de Guiné é um país da África Ocidental, antigamente conhecido como Guiné Francesa. Limita com Guiné-Bissau e Senegal pelo norte, com Mali no norte e no leste, com a Costa do Marfim no leste e com Libéria e Serra Leoa no sul, também como Oceano Atlântico ao oeste. A Guiné é um país laico, predominantemente muçulmano. 45% da sua população pratica essa religião, com uma porcentagem significativa de cristãos católicos, que habitam a região do sul do país. Guiné é um país muito rico em minérios, incluindo bauxita, diamantes, ouro e alumínio. A sua economia depende da agricultura e da extração mineradora. A World Christian Broadcasting Africa foi reportada transmitindo em idioma inglês do sítio transmissor de Mahajanga. Falamos agora em Madagascar, ao redor das 18 horas 55 minutos UTC, na frequência de 13.670 kHz. E se bem é um fato que a Voice of America foi cancelada pelo governo norte-americano por decisão do seu presidente Donald Trump, ainda pode ser captada o serviço da Voice of America para o Sudão chamado VOA Sudan in Focus, que é transmitido conforme o seguinte esquema. De 16h30 a 17 horas UTC pelos 11.850 kHz via Dabaya, Emirados Árabes Unidos, com 250 kW, pelos 13.865 kHz de Wolverton, Grã-Bretanha, com 250 kW. E também foi captada pelos 15.180 kHz, transmitindo de Botswana, com 100 kW. Todas as emissões são exclusivamente às segundas e sextas-feiras em idioma inglês e, conforme a decisão de Washington, os seus dias estão contados. O serviço resulta de vital importância pelo recrudescimento do conflito militar que sofre este país africano, sendo que por estes dias as ações chegaram até a própria capital do país, Jartum. E já por último, como um agravamento da situação política na Turquia e na Síria, o Kurdistão é uma região que voltou a estar em boca de todos por estes dias. Existe uma emissora que transmite para essa região e a sua sofrida população. Se trata da Radioia Dengue, reportadas 14 horas 6 minutos, com clareza e bom sinal, com canções corais militares de marcha como instrumentos de Oriente Médio. A emissão é irradiada em idioma curdo. Segundo as listas da AIB e da WRTH 2025, o transmissor está localizado em Gavar, Armênia. E chegamos então ao fim do dx.com.ar, o programa preparado pelo especialista Arnaldo Slein para a Argentina ao Mundo. Contudo, antes de encerrarmos hoje o espaço, queremos compartilhar um material da Rádio Agência Nacional Brasileira, em homenagem aos 67 anos da Rádio Nacional de Brasília AM.
A Rádio Nacional AM de Brasília vai completar 67 anos neste sábado e a comemoração foi antecipada para esta sexta-feira. A programação especial está cheia de homenagens, convidados especiais e muita história boa do rádio no Brasil. De acordo com o gerente executivo das rádios EBC, Thiago Regoto, a programação de aniversário reforça o compromisso com a cultura, a informação e o entretenimento, além de contar a história da emissora, que continua mais viva do que nunca.
O aniversário da rádio era no dia 31 e a gente resolveu começar a comemorar antes para justamente envolver essa audiência e conseguir que cada programa que compõe a grade possa celebrar da sua forma, contando um pouco dessa história, que é a história da rádio no país, é a história da rádio em Brasília. A Rádio Nacional AM 980, ela tem um trabalho fabuloso de realmente conectar o Brasil com o brasileiro.
Segundo Regoto, passados 67 anos, a Rádio Nacional AM de Brasília continua um sucesso de público, alcançando em abril mais de 65 mil ouvintes mensais, considerando dados da Kantar Ibope e de plataformas digitais. Entre os destaques da programação especial, teve muito forró com brega e bom humor no Sintonia Nacional, programa que vai ao ar de segunda a sexta, da 1 às 3 da tarde. A atração recebeu os grupos Forró, Cobogó e Três no Brega, celebrando os ritmos musicais brasileiros. O vocalista do Forró Cobogó, Matheus Villanova, ressaltou sua satisfação em participar do aniversário da emissora, que já recebeu tantos artistas ilustres.
Eu me emociono de estar nesse espaço histórico tão poderoso para a música brasileira e tão poderoso para todos nós, né? Assim, a gente cresce, né, ouvindo Rádio Nacional e tem a oportunidade de estar aqui nesse lugar sagrado para nós, assim. É uma honra inenarrável, assim, muitos anos de vida para a Rádio Nacional.
E quem está curtindo toda essa festança de aniversário são os ouvintes da Rádio Nacional AM de Brasília. Vamos ouvir.
Um abraço para todos da Rádio Nacional, parabéns pela Rádio Nacional, pelos anos que está no ar trazendo essa alegria para todos.
Estou aqui ligada na rádio, estou passando para dar um salve e deixar os parabéns para a Rádio Nacional, que amanhã vai completar 67 anos de serviço prestado à comunidade brasileira em geral.
Que Deus abençoe a Rádio Nacional pelo seu aniversário, que Deus ilumine todos os funcionários, todas as pessoas que passam por aí, que Deus ilumine. Que seja muito feliz nessa rádio maravilhosa, que só traz alegria para nós do lado de cá.
Para fechar a festa, o programa Eu de Cá, Você de Lá, que vai ao ar daqui a pouco, das 8 às 11 da noite, reúne convidados do universo sertanejo, como a dupla Paraná e Dani Miller. Não perca! Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Atualidade DX, uma produção da RAI, Argentina ao Mundo. Editada por Arnaldo Slein.
RAI, Argentina ao Mundo.
RAI, Argentina, Mission Chutier.
RAI, Argentina vers le Monde.
RAI, Argentina to the World.
RAI, Sekai ni mukete, Argentina.
RAI, Argentina ao Mundo.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentinian in the Welt.
RAI.
Datas comemorativas pela RAI Argentina ao Mundo. E hoje queremos homenagear em nosso programa uma das vozes mais marcantes da música romântica da América Latina, Estela Raval. Como um timbre inconfundível, elegância no palco e uma trajetória que atravessou décadas, Estela deixou a sua marca no coração de gerações. Nascida em 1935, pertinho da cidade de Buenos Aires, aqui na Argentina, Estela Raval começou a sua carreira artística ainda jovem, mas foi nos anos 50 que alcançou fama internacional como vocalista principal do grupo Los Cinco Latinos. Inspirado pelos conjuntos vocais norte-americanos, o grupo se destacou com a sua mistura envolvente de boleros, baladas e ritmos latinos. Um dos maiores sucessos dessa fase é a inesquecível Como Antes, canção na qual, entre a harmonia do grupo, destaca a voz calorosa de Estela Raval. Ao passar dos anos, Estela Raval também brilhou em carreira solo. De fato, ao todo, gravou 12 LPs na sua face solista. Muito popular em países como Peru, Panamá, México, Chile e, obviamente, a Argentina, também na cidade de Miami, a sua fama, que se estendeu por todo o mundo a partir de 1941, acompanhou ela até a sua morte. Estela Raval faleceu em 6 de junho de 2012, aqui em Buenos Aires, após uma longa luta contra o câncer. Aproveitamos a ocasião do aniversário da sua morte para voltar a escutar uma das suas gravações mais populares, a sua versão da música espanhola Resistiré, um hino da resiliência.
Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
viva toda magia. Cuando mi enemiga sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguida. Que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて Argentina.
Rai, Argentina al mundo.
La Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in die Welt.
Rai, Argentina al mundo.
Ingressamos agora no espaço dedicado a ver questões da vida e da saúde. E começamos com a Argentina, que reafirma a saída da OMS e diz que vai rever o protocolo sobre vacinas. Após a visita do secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., à Argentina, o Ministério da Saúde da Argentina anunciou, segunda-feira, 26 de maio, que vai revisar as suas políticas de saúde pública. Segundo o governo, as mudanças que incluem uma revisão no protocolo sobre vacinas têm como objetivo passar de um modelo sanitário centrado em reparar a doença para um focado em cuidar da saúde com base em evidência científica. Entre as medidas anunciadas estão a revisão estrutural dos órgãos nacionais do sistema de saúde. Segundo o governo, o objetivo é ordenar, atualizar e tornar mais transparentes estruturas e processos que, por anos, funcionaram com sobreposições, normas obsoletas e escassa supervisão. Outra das medidas é revisão do uso das chamadas autorizações acelerados para medicamentos de alto custo. O Ministério da Saúde proporá discutir o uso desse tipo de autorização para medicamentos de altíssimo custo, especialmente os destinados a crianças e a doenças raras, disse o governo em comunicado. Também está entre os objetivos a revisão e restrição do uso de aditivos sintéticos potencialmente perigosos em produtos alimentícios, como objetivo de proteger a saúde da população. Também está entre as medidas anunciadas a exigência de que as vacinas sejam submetidas a estudos clínicos com grupo placebo. No comunicado, o país afirma que vai concentrar esforços nos processos de fabricação, aprovação e supervisão de vacinas. Para isso, pretende exigir os estudos clínicos com grupo placebo para vacinas. De acordo com o órgão, as medidas têm como objetivo também reforçar a segurança dos pacientes e a sustentabilidade do sistema de saúde. No documento, a Argentina ainda reafirma sua decisão de se retirar da Organização Mundial da Saúde. Hoje, a evidência indica que as receitas da OMS não funcionam porque não estão baseadas em ciência, mas em interesses políticos e estruturas burocráticas que resistem a revisar os seus próprios erros, diz o comunicado. O governo argentino se aproximou do americano após Javier Milei ter assumido em dezembro de 2023. Conservadores, Milei e Trump têm alinhamento ideológico e o argentino segue os passos de Trump. Fundada em 7 de abril de 1948, a OMS é uma agência especializada em saúde subordinada à ONU. A sua sede é em Genebra, na Suíça. A agência coordena esforços internacionais para controlar surtos de doenças e patrocina programas para prevenir e tratar enfermidades ao redor do mundo. A OMS conta com financiamento de diversos países do mundo para operar.
O governo da Argentina confirmou a saída da Organização Mundial da Saúde nesse comecinho de semana, então segunda-feira. A medida já havia sido anunciada pela Casa Rosada em fevereiro deste ano. Sobre este assunto, conversamos aqui com o Fabrício Knight, que é nosso editor de internacional, que já está por aqui. Fabrício, bom dia para você. O que, que muda com essa medida a partir de agora?
Bom, a Argentina deixa de ter acesso aos documentos da OMS, pesquisas que são divulgadas por lá e também, claro, de participar das decisões da votação desse órgão multilateral lá em Genebra, na Suíça, que na semana passada aprovou finalmente o acordo para a prevenção de pandemias. Bom dia, Soraya, Nonato, todos que acompanham o Jornal da Manhã. Essa decisão já havia sido comunicada em fevereiro, mas o processo de saída de um país da OMS costuma ser um pouco lento. O governo da Argentina confirmou isso ontem, justamente no dia que Robert Kennedy Jr., secretário de Saúde dos Estados Unidos, chegou ao país para visitar o governo argentino. Ele tem uma reunião marcada com Javier Milei para amanhã. Quando houve a saída, lá em fevereiro, o anúncio da saída comunicado pelo porta-voz da presidência, Manuel Adorni, que venceu eleições legislativas em Buenos Aires também semana passada, o governo de Javier Milei justificou pelo seguinte: disse que as receitas da OMS não funcionam, que elas não são baseadas na ciência, mas em interesses políticos e estruturas burocráticas que resistem a revisar seus próprios erros. Milei também descreve a gestão da OMS durante a pandemia como nefasta e fala que a quarentena que existiu em praticamente o mundo inteiro durante aqueles 2 anos, ali entre 2020 e 2021, foi cavernícola, uma expressão que pode servir tanto para significar alguém que mora numa caverna, como também algo rude, grosseiro. São palavras bem fortes que Milei usa contra a OMS, e ele surfa um pouco na onda do governo Donald Trump. Trump, quando voltou para a Casa Branca agora em janeiro desse ano, também comunicou a saída dos Estados Unidos da OMS. Ele já tinha tentado fazer isso no primeiro mandato, mas o Biden foi lá quando eleito e interrompeu esse processo. Agora, Trump quer levar isso à frente e já falou que os Estados Unidos vão deixar a OMS. Qual é a intenção de Robert Kennedy Jr., secretário de Saúde? Criar algum tipo de agência paralela, alternativa à OMS. Robert Kennedy Jr. é conhecido por uma postura anti-vax, contra vacinas. Tem ali um histórico um pouco conturbado no que diz respeito à saúde pública nos Estados Unidos, algumas falas consideradas polêmicas. Amanhã ele se reúne com Javier Milei, pode ser que eles avancem em alguma conversa para desenvolver uma parceria entre Estados Unidos e Argentina na saúde pública.
Três pacientes hospitalizados morreram em decorrência de fentanil contaminado na Argentina. De acordo com as autoridades sanitárias nacionais, 33 pacientes morreram em decorrência de tratamento com fentanil contaminado. As vítimas foram hospitalizadas em hospitais e clínicas na província de Buenos Aires, na cidade de Buenos Aires e também na província de Santa Fé. São pessoas que receberam a droga enquanto estavam intubadas ou em tratamento intensivo. O medicamento ruim lhes causou infecções graves, que acabaram levando até a morte. A investigação foi iniciada quando o Hospital Italiano da cidade de La Plata alertou sobre a descoberta de bactérias em ampolas do medicamento. O fentanil contaminado foi usado entre abril e maio e já foi retirado de circulação por ordem da ANMAT, a Agência Nacional de Medicamentos. A droga é usada como analgésico e anestésico em vários tratamentos, pois é várias vezes mais potente que a morfina. El boletín epidemiológico del Ministerio de Salud informó que 54 casos han sido confirmados, 18 de ellos se registraron en Buenos Aires, 36 en Santa Fe. Otros 12 pacientes están bajo investigación y fueron atendidos en el sistema de salud pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Neuquén, lo que suma un total de 66 casos. La partida de la droga que se usa como anestésico y analgésico en el sistema de salud causó cuadros de neumonía en los pacientes infectados. En el marco de la investigación, la titular del ANMAT, Nélida Avicio, declaró ante la justicia de La Plata que el laboratorio utilizaba ampollas de plástico y no de vidrio. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica recordó la prohibición del uso, distribución y comercialización de todos los productos de la firma HLB Pharma Group, que elaboró la partida de fentanilo contaminado con bacterias que causan neumonía.
A OPAS divulga alerta para aumento de casos de coqueluche nas Américas. O Brasil notificou 1.634 casos durante as primeiras 21 semanas de 2025.
A OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, divulgou o boletim com alerta epidemiológico para o aumento de casos de coqueluche na região das Américas. Nas primeiras 21 semanas de 2025, os Estados Unidos puxaram os dados com 10.062 casos. O Brasil notificou 1.634, México 943, Equador 593, Colômbia 318, Peru 404 e Paraguai 37. Aqui no Brasil, o número de casos é o segundo maior desde 2019, ficando atrás apenas de 2024. Entre os estados, Mato Grosso do Sul apresenta o maior número, são 318, incluindo um óbito. Em seguida, aparece São Paulo com 274 e um óbito, e Rio Grande do Sul, 234 e também um óbito. Ao todo, o nosso país já soma 5 mortes causadas pela coqueluche até maio. A doença, também conhecida como tosse comprida, é uma infecção respiratória causada pela bactéria Bordetella pertussis. A transmissão ocorre principalmente pelo contato com a pessoa doente, por meio de gotículas eliminadas por tosse, espirro ou até mesmo ao falar. O médico pediatra infectologista Renato Kifuri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, destaca outras características da coqueluche.
A coqueluche é uma doença infecciosa de altíssima transmissibilidade. Tem como características acometer a população de uma maneira geral, de tempos em tempos, fruto da imunidade que não persiste após a infecção natural ou após a vacinação por longos períodos.
Renato Kifuri explica que crianças de até um ano têm maior risco para desenvolvimento de formas graves e óbitos pela coqueluche. O médico detalha os esquemas vacinais disponíveis no SUS.
As estratégias de prevenção das formas graves se resumem em duas importantes vacinações. Da gestante, através da placenta, transmitir anticorpos protetores para os bebês nos primeiros semestres de vida e a vacinação adequada das crianças sem atrasos aos 2, 4 e 6 meses.
Além das doses da pentavalente aos 2, 4 e 6 meses de vida, dois reforços com a vacina DTP, difteria, tétano e coqueluche, são oferecidas aos 15 meses e aos 4 anos de idade. No comunicado, a OPAS, que é um escritório regional para as Américas da Organização Mundial da Saúde, pede aos Estados-membros que reforcem seus sistemas de vigilância epidemiológica e monitorem de forma contínua as coberturas vacinais. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
E amigas e amigos, chegamos assim ao fim do programa de hoje em português pela emissora internacional da República Argentina, Rai Argentina ao Mundo, onde estivemos Julieta Galvão na locução e Glória Sarmiento na operação técnica. Muito obrigada, um excelente final de semana e tomara que seja até segunda-feira que vem.